Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 19. 1875 Eugênio, com o pé alçado sobre a cabeça da serpente facedosa inadora a chanvem vésperas de cantar triunfo. Ainda a paixão não se havia extinguido de todo, o cancro pecaminoso ainda lhe atracava ao coração seus enredados filamentos. Mas o moço, premunido de ascético o heroísmo, com mão firme e resoluta havia empunhado o buído escalpelo para extirpá-lo de uma vez, embora lhe custasse gritos de agonia e lágrimas de sangue. Dispunha-se Eugênio a ir dar conta ao seu diretor das grandes vitórias que ia alcançando sobre si mesmo, e manifestar-lhe a firme e inabalável resolução em que se achava de tomar ordens sacras e até de entrar às fileiras dos filhos de Giz. Vicente de Paula. Quando recebeu um recado do mesmo diretor ramando ao seu cubículo.
Senhor Eugênio, o disse o tetrarca, apenas o seminarista compareceu com a cabudaria e receber uma carta do senhor seu pai, em que me comunica uma importante notícia. Se fosse em outros tempos, eu hesitaria em dar-lhe semelhante nova. Mas hoje creio posso dar-lhe sem receio de consterná-lo, certo de que a receberá com toda a sobranceria e serenidade de ânimo de um homem superior às paixões do século. A esta linguagem Eugênio sobressaltou-se. Diz respeito a meus pais? Perguntou com ansiosa inquietação.
Não, não. A esse respeito esteja tranquilo. Estão vivos e com saúde, louvado seja Deus. É outra coisa. Reclamou o moço, mas logo atalhou-se envergonhado. Sim, sim, essa menina, que foi criada em casa de seus pais, e sua companheira de infância, essa menina, conforme me escreve seu pai. O padre fez uma breve reticência, como hesitando sobre o modo por que havia de exprimir-se. Perguntou Eugênio tornando-se pálido com um cadáver.
Não, senhor, casou-se.
A esta revelação Eugênio estava lívido, convulso, atordoado, como se um raio houvesse estalado junto dele, apenas pôde murmurar lar com lábios trêmulos.
Calce!
Como quem arranca subitamente as ataduras à ferida profunda, que apenas começa a cicatrizar e a faz de novo abrir-se entre dores cruéis, golfando o sangue aos borbotões. Assim o padre com aquela fatal e inesperada nonova veio despertar em um momento todo o ardor e frenesi da paixão com que começava a adormecer no coração do moço. Turvou-lhe os olhos a sombra trêmula de uma vertigem, as pernas lhe esmoreceram, e foi-lhe mister encostar-se a uma mesa para não cair redondamente em terra. Em vão esforçou-se por afetar tranquilidade e resignação, forçoso lhe foi retirar-se para ocultar aos olhos diretor a agitação de seu espírito. Este, porém, a quem não podia escapar aquela tão visível e extraordinária perturbação, não se inquietou muito com isso. Proveto conhecedor das paixões e fraquezas do coração humano, bem previa que outro não podia ser resultado imediato daquela revelação. Mas estava também certo que ela seria o golpe de morte desfechado sobre a paixão do mancebo. Passada aquela primeira irritação, um salutar desengano convencendo da inconstância e fragilidade das afeições mundanas, lhe serviria de escarmento eterno contra todas as seduções do espírito das trevas. Margarida infiel. Margarida casada. Ui, que exclamava Eugênio ao entrar pelo quarto, deliranjá, aperpertando a cabeça entre as mãos convulsas. O quem o diria? Pôde tão facilmente esquecer-se de mim para entregar-se a outro. E eu tantos anos luto em vão para arrancar daqui a imagem dela e entregar-me nos braços de meu Deus.
Que vergonha!
A força de jejuns, de penitências, de mortificações tenho quebrantado meu corpo, acabrunhado meu espírito e flagelado meu coração rebelde, e nem assim consegui apagar este fogo que me devora. Sim, não consegui nada, era engano meu. Agora o vejo. E ela tranquila e risonha, e escrúpulo e sem constrangimento algum voa aos braços de outro, e dá-lhe a gozar estas delícias que eu, louco que eu fui, estava trocando por um inferno de amarguras e martírios. Oh, Margarida, Margarida, que fizeste? Ah, tu eras mesmo a serpente, teus lábios destilavam veneno de morte. Era o fogo do inferno que te incendiava os olhos, com teu amor mostravas-me o paraíso, que era a porta do inferno. Com tua traição e falsidade me abres também o inferno nesta e na outra vida. Por toda parte, tu anjo mal destinado a precipitado o abismo das tortura. Se continuasse a querer ir-me, quem sabe? Que valem sentir o paraíso e todas as suas delícias? Eu te acompanharia de bom grado pelos ásperos e tenebrosos caminhos do desterro, como Adão acompanhou a sua Eva, suportaria alegre todos os trabalhos e tribulações da vida, se sentisse tua mão enlaçada com a minha e o teu coração palpitando junto ao meu.
Mas, meu Deus,
eis em que deram tantos anos de luta e sacrifício. Desprezei um tesouro que possuía para correr após um bem quimérico, uma sombra vã. E agora aperto os braços e não encontro nenhum nem outro e acho-me abraçado o quê? Com as chamas do inferno. Ai de mim.
Como eu, Bodeu. Como a essa honra, brabo.
Presito. Eugênio debatia-se em acessos febreiros entre as garras do ciúme, que lhe atassalhava o coração e o cauterizava com o fogo de sua letal peçonha. Era o último trago amargo e corrosivo da taça das paixões. Seu amor, até então envolto no casto véu dos devaneios sentimentais, se havia mantido em uma esfera ideal e, para, tornou-se material e libidinoso. Os gozos de outrem lhe chamaram a atenção para os sedutores atrativos físicos das da sua amante e lhe atearam nas veias a febre da volúpia. O demônio do ciúme, empunhando o facho infernal, abrasava o sangue do feliz mancebo no fogo-fogo da concupiscência. Volvia e revolvia na lembrança com amarga complacência todos os encantos do corpo de Margarida da boca úmida e vermelha. Ninho voluptuoso de beijos e sorrisos e seios túlgidos ofegando alterosos em ânsias amorosas, os olhos quebrados, anelos nadando em eflúvios de ternura, o bafejo suave e perfumado como as emanações de um rosal, todos estes misteriosos tesouros que o pudor recata e ante os quais a própria fantasia o vivocidia tímida e respeitosa. Receando profaná-lo, tudo isso se lhe apresentava à imaginação com as mais vivas cores e o abrasava em sede de sensualismo, infligindo-lhe o suplício de Tântalo. Tudo isso que havia perdido era agora pasto franco aos desejos libidinosos, concupiscência brutal desse Luciano que o havia ultrajado ou de algum ente talvez mais desprezível. Com estas ideias a escaldarem-lhe o cérebro, a torturarem-lhe o coração, o pobre moço pensava morrer de despeito, de vergonha e desesperação. Blasfemava, extorcia-se e entrava em acessos de furor. Estranho e deplorável egoísmo do amor. Eugênio teria sofrido menos se soubesse que Margarida, fiel ao seu amor, houvera sucumbido vítima da mágoa e da saudade. Mais depressa se teria resignado e daria por bem empregados todos os peníveis esforços, todos os sacrifícios a que se devotou durante anos para desterrar do coração a imagem dela. Quando considerava em sua infidelidade, envergonhava-se de ter mirrado a flor de sua mocidade em uma luta improfícua contra um inimigo indigno dele, contra uma mulher, que o fascinara com as aparências de um anjo, e que não era mais que larva imunda, que há mais tempo devera ter esmagado debaixo dos pés. Estranha alucinação, julgava-se com o direito e até com o restrito dever de bani-la para sempre da lembrança e quisera que ela o amasse a todo o transe, que se deixasse finar por amor e de saudade. Morta de amor por ele, seria um anjo que chamava para o céu. Viva nos braços de outro. É a serpente que o arrasta para o inferno. Pura e fiel, era uma vítima imaculada de digna de ser imolada ao seu espírito ascético nas aras da religião. Perjura e desleal é um monstro que o fascina e o precipita no abismo das eternas chamas. Alguns dias cruéis e noites de agonia passou Eugênio nesta tempestuosa agitação que quase tocava ao delírio. Às vezes lhe fervia o corvoração em rejejos de vingança, ideias de sangue e suicídio lhe pairavam lóragas pelo espírito. Outras vezes, inculpando-se a si mesmo da deslealdade de Margarida, e tendo com o merecido castigo de sua atroz ingratidão, corria após ela, ia cair-lhe aos suplicante e debulhado em lágrimas, pedindo-lhe perdão do seu monsmoso perjúrio, e maldizia a loucura e coivardia que lhe ha feito desprezar um tesouro real que o destino lhe havia colocado entre os braços, para correr após a sombra de um bem que o céu lhe recusava. Esta extrema e violenta superexcitação não podia durar muito tempo sem produzir a morte ou a loucura. Sucedeu-lhe, porém, infelizmente, a prostração profunda, o desalento glacial do desengano. Aldo Mancebo, que era então como um forco de chamas adutadas por ventos tempestuosos, converteu-se em um limbo silencioso, gélido e sombrio, onde não havia um eco, nem para a dor, nem para o prazer, onde não se exalava o perfume de uma saudade, nem luzia o reflexo de uma esperança.
Seu espírito parecia adormecido em pesado topo, sobre as ruínas de todas as suas afeições mundanas, de todas as aspirações de ideal e celeste misticismo. É mais uma provação, e Deus vos reservava, filho, dizia-lhe o padre diretor, procurando consolá-lo, o mais um cálice de amargura, para vos acrisolar nas atribulações da vida, e vos servir de escarmento eterno contra as ilusões do mundo. Era necessária ainda esta última gota de fel, para tornar o sacrifício mais perfeito e agradável aos olhos de Deus. Bem-aventurados os que choram,